Olá, amigos. E aqui estamos nós apresentando a Hora da Verdade.net, como conhecer melhor as verdades esquecidas da Palavra de Deus. Então Jesus tornou a falar-lhe por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Mateus 22, 1 a 3. Mas o rei encolorizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. Mateus 22, 7 a 9.
Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 11 a 14.
A semente plantou. Vês
litígios entre irmãos.
Ou de algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? E então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituis como juízes deles os que são de menos estima na Igreja.
Para vos envergonhar, o digo: será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juiz contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Na verdade, já é uma completa derrota para vós o teres mandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes a fraude? Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino deles. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 1 a 11.
Este aviso é de Deus para os crentes. Jesus não consente a falta de amor. Pois quem ama, perdoa o irmão, para ter comunhão e a paz.
Não, não mate, irmão.
atentos, pois vem o momento de tudo acertar. O senhor da Seara não mente, quem mata um crente também morrerá. Não, não mate o irmão, não mate o irmão, mesmo que a circunstância não seja boa, o crente é boa e pede perdão.
Há na Inglaterra um promontório chamado Ponta do Juízo Temerário. Disse que um dia o poeta Wordsworth, uma irmã deste e mais outro poeta de grande distinção, caminhavam ao longo da praia, nesse promontório, e viram a pequena distância um homem pescando num barquinho. Era o tempo da colheita e todo homem sadio era necessitado para o trabalho nos campos. Comentaram eles entre si quão imprevidente desse homem gastar o tempo aqui quando devia estar no campo com os ceifeiros. Mas observando melhor, viram que ele era velho e decrépito, incapaz para os trabalhos do campo. O homem fazia o melhor que podia para ajudar nas tarefas da comunidade. Apercebidos da maldade e injustiça do seu juízo, os três ilustres visitantes apropriadamente chamaram aquele cabo Ponta do Juízo Temerário. Acaso na tua experiência, prezado amigo, julgaste alguém precipitadamente? É bem possível que certos atos de nossa vida devessem chamar-se Ponta do Juízo Temerário. Se nos apercebêssemos disso, teríamos mais cuidado em julgar os outros. Quando João Batista pregava no deserto, preparando o caminho para a manifestação do Messias, deu a uns soldados que o vieram ouvir o seguinte conselho: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa. São Lucas 3, versículo 14. O conselho desse profeta de Deus aplica-se a todos os homens. Não devemos acusar falsamente. E agora o ensino de Jesus sobre as palavras descorteses, vãs e injustas. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. São Mateus 12, 36 e 37. Como vedes, as nossas palavras têm importância. O que fazemos com elas decide o nosso destino eterno. Deus promete suster e abençoar os que se recusam a difamar outros. O salmista diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 15, versículos 2, 3 e 5. Nenhum de nós deveria fazer da língua uma espada que fere a reputação de outrem. A seguinte sábia regra devia ser sempre lembrada: na ausência de uma pessoa, não deveríamos dizer dela coisa alguma que não quiséssemos dizer na sua presença. Quão poucos conduzem sua conversação em harmonia com esta regra? Podemos achar ajuda em Deus. A orarmos com Davi: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. É necessário que Deus ponha a guarda. É necessário que Ele guarde a porta dos nossos lábios. E Ele o fará se o buscarmos em oração, reconhecendo a nossa necessidade da sua ajuda. Então poderemos votar o voto que Davi, servo de Deus, votou: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Salmo 39, versículo 1. As Escrituras têm admiráveis exemplos do poder das palavras, da bênção de uma palavra falada no tempo próprio, a devida espécie de palavra, a palavra bondosa, agradável, encorajadora. aqui está como Deus avalia tal palavra. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, versículo 11. Amigos, cuidemos das nossas palavras, para que não firam, não lesem, não magoem, não desanimem o próximo. Falemos só o que é verdadeiro, o que edifica, o que alegra os semelhantes, o que aproxima de Cristo, o que glorifica o Salvador.
Como é bom saber que Jesus nos dá a alegria de sermos vitoriosos. E como é maravilhoso termos a sensação da presença de Jesus na nossa vida. Se é o desejo do seu coração oferecer a Jesus Cristo o primeiro lugar no seu coração, ore comigo agora. Querido Pai da Eternidade, obrigada, meu Pai, porque na estrada desta vida nós podemos sempre contar contigo. Obrigada, Senhor, por nos teres oferecido o teu Filho, amado Jesus, para ser o nosso melhor amigo neste mundo. E nós queremos oferecer a Jesus o primeiro lugar no nosso coração. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
E quem é verdadeiramente responsável pela constante guerra contra o povo de Deus no decorrer da história deste mundo? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Efésios 6, 10 a 13.